nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, deste domingo, dia 23 de abril. Vamos continuar, então, a nossa visita guiada ao grupo de Mãos Dadas com Cristo, Jovens em Caminhada em Guães, e vamos ainda, nesta segunda hora, dar-lhe conta dos galardões da nossa terra, a sua 26ª edição, o evento anual de reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades, que se destacam em ações de relevo em prol da comunidade aqui de Braga, desvendando um pouco daquilo que vai acontecer à conversa com dois grupos bracarenses que este ano integram o Sarau Artístico e Cultural. Fique por aí, ainda há muito por descobrir.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Grupo de Jovens Mãos Dadas com Cristo, Jovens em Caminhada de Guães, Vila Verde.
Com o apoio
Clínica de Medicina Dentária Márcia Costa Limitada, em Vila Verde.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Ao telefone já temos então a nossa próxima convidada, a Luísa Dantas, uma das integrantes mais velhas deste grupo. A Luísa é natural de Guães, tem apenas 26 anos, é licenciada em Serviço Social e profissionalmente é técnica de formação. Desde 2014 a 16 foi ainda animadora do grupo, é também a segunda secretária da mesa da Assembleia da União das Freguesias de Ribeira do Neiva, estando quase no seu segundo mandato. Muito bem. Luísa, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade e também, até porque, pelo que percebo, quando dizemos que é uma das mais antigas, significa que é que está há mais tempo no grupo, porque ainda é muito jovem, tem apenas 26 anos. Mas perceber como é que entrou, o que é que a levou a entrar neste grupo de jovens?
É, antes de mais, boa tarde. Então, o grupo de jovens, eu já cresci, digamos assim, a ver o grupo de jovens, desde muito, muito nova, vi a evolução, melhor, o nascimento, eu recordo-me ainda de o grupo a dar os primeiros passos, de criar as primeiras salas, as primeiras atividades que trouxeram logo um grande alento e um grande despertar na comunidade. E posteriormente, eu tenho um irmão mais velho, por isso ele foi o meu grande impulsionador, sem dúvida. Eu fui acompanhando todas as atividades que ele fazia, não só com o grupo de jovens de Guães, mas também com o próprio movimento, com a Joenca. E sempre me criou aqui bastante, bastante curiosidade e ansiedade até de ingressar no grupo. Naquela fase em que nós entrámos de 15 a 6 anos, então tive aqui o convite oficial e claro que não hesitei em participar, em ingressar no grupo de jovens.
Neste grupo. E portanto, já são muitos anos que está no grupo. Sabemos que um dos momentos que mais a marcou foi a primeira reunião, que era a reunião da confiança, não foi? Porquê é que a marcou este momento?
Exatamente. Porque foi uma reunião muito, muito engraçada, foi uma reunião onde, ainda por cima, lá está, para quem inicia, então foi assim realmente um pequeno choque, mas um choque positivo, que foi essencialmente uma reunião onde nós estaríamos a pares e uma das pessoas desse par estaria de olhos vendados e a seguir apenas as indicações do seu colega. E eu fui, por acaso, a pessoa que tive com os olhos vendados. E foi muito engraçado aquela interação, não só logo a nível de confiança e da interação com o grupo, mas também todo o envolvimento que me proporcionaram.
Muito bem. Sabemos que outro dos momentos que guarda e que foi muito impactante para si e emocionante foi o curso especial que fez de como animadora no CAPJEC. Uhum. Perceber, já várias pessoas que fomos ouvindo nos falam deste curso, deste segundo curso que fazem, como muito importante e muito emocionante. O que é que aprendeu? Porquê é que a marcou assim tanto esta formação?
Eu fiz vários cursos e esse curso, especialmente, já foi uma segunda edição, uhum. ou seja, do segundo ano em que eu estava a desempenhar as funções como animadora, e que realmente foi numa fase em que eu não me dava jeito nenhum em ir. Pronto, tinha outras coisas planeadas, outras coisas que, a meu ver, seriam mais prioritárias, então não me dava muito jeito. Mas tenho os meus colegas que, é melhor ir, então, não te esqueças, logo passámos aí e vais. Ok, e eu então fiz a vontade, mas já assim um bocadinho contrariada, confesso. O que mais me emociona foi, não consigo realmente especificar um momento, uma palavra, foi num todo, ou seja, a minha transformação de quando entrei da porta para dentro e a transformação que eu saí quando saí daquela porta. Foi tudo um envolvimento de uma grande emoção, onde eu realmente percebi e tive aquele sentimento de pertença ao grupo, de pertença ao movimento, e é, para mim foi muito motivante, porque depois nos dias a seguir eu como não conseguia explicar essa diferença e esse sentimento, eu continuava a emocionar a falar sobre esses dias.
Muito bem, muito bem. Já várias pessoas realmente nos falaram desse momento. O vosso grupo vai sendo, estando sempre muito presente, fazem sempre muitas dinâmicas, mas reúnem todos os fins de semana e nestas reuniões costumam debater muitos temas que interessam aos jovens, sobretudo, não é? Fraturantes, até que costumam sempre levar a muitas questões. Que tipo de temáticas e atividades é que costuma desenvolver com os jovens? Para termos assim só uma ideia.
Certo, nós tentámos, eu neste momento já não estou a desempenhar funções, mas aquilo que eu acredito que seja realmente, funções como animadora, que seja realmente a grande questão em relação aos jovens é mesmo despertá-los, não só para as questões da religião em si, porque acho que é muito importante, principalmente transmiti-los que a religião, cada um vive da sua forma, da sua maneira, e não é por isso que deixa de ser mais ou menos, não é?
Sim.
Porque crescemos sempre numa sociedade onde nos é incutido ideias muito rígidas sobre vários temas, então a religião é uma dessas questões que eu acho que é fundamental alertar que todos nós temos a nossa essência e por isso é importante não perdê-la. Para além disso, claro que é sempre muito importante juntar ou acrescentar as temáticas atuais, não é? Uhum. Falar de vários problemas sociais, de várias questões sociais que nos levam aqui também a crescer, e quando digo crescer, a crescermos todos, sejam mais jovens, claro. Todos, jovens um bocadinho mais velhos, mas crescermos todos para uma comunidade melhor, para uma comunidade diferente.
Muito bem. Disse-me que já não está a desempenhar funções de animadora, mas ainda é integrante do grupo. Uhum. E a terminar, perceber o que é que aprendeu ou quais foram os principais valores que este grupo, que esta experiência de longos anos, lhe trouxeram, acrescentaram para a vida, para a sua vida, para a vida da Luísa.
Certo. Trouxe-me aqui várias ferramentas, não é? Até para o mundo profissional, social, aqui a questão da união, do espírito do grupo, do espírito de equipa. Algumas capacidades como responsabilização, criatividade, aqui também esta o desenvolver, o falar em público e de dinamizar reuniões ou encontros. Uhum. Isto vem-me trazer, a nível pessoal, vem-me trazer grandes mudanças e grandes pontos fundamentais para a minha vida. O que me prende essencialmente é realmente o sentimento de importância que eu tenho relativamente ao grupo para a comunidade e para a sociedade, acho que é algo fundamental que nós temos e que devemos preservar, porque vai desde o encontro com a religião, o encontro com a sociedade, o encontro com nós próprios e às vezes nós nos encontrarmos realmente dentro daquelas reuniões e procurarmos de quem somos, de onde vimos e para onde vamos.
Muito bem, muito bem. Portanto, esse é o fundamental e é de facto a base, não é? Que tem sido esta a base do vosso grupo. Eu agradeço a participação da Luísa na nossa emissão. É. Faço votos de continuação de bom trabalho com este grupo de jovens, mãos dadas com Cristo, e muitas felicidades e até breve. E muito obrigada pela participação. Obrigada.
Muito obrigada, até breve.
Este é, de facto, um grupo de jovens e para os jovens, e nós fomos conhecer os elementos mais novos, nomeadamente a Tatiana Moreira, de 15 anos, natural de Guães. Tatiana está no grupo desde setembro de 2022. Foi incentivada para fazer parte do mesmo pela madrinha Vânia, que já fez parte do grupo como integrante, e pelo primo e animador Isaac. Tatiana está no 10º ano, estuda no curso de Ciências e Tecnologias. E Tatiana, conta-nos o que o grupo lhe tem dado a si e aos seus colegas e amigos, falando do que tem aprendido, destacando os cursos de iniciação na fé e em Cristo.
Nós temos realizado várias experiências e atividades e dá-nos várias aprendizagens nessas experiências. Falámos de vários temas, como, por exemplo, falar sobre assuntos que nos tocam mais, de quem perdemos, sobre moldar a nossa vida, como nós achamos que queremos ser um dia e como chegar lá pelos nossos próprios passos. Acho que o grupo ajudou, pelo menos a mim, e acredito que também aos meus amigos, que nos ajudou muito a conviver e a aprendermos a socializar de uma forma mais apta. Acho que alguns mais tímidos se abriram mais e acho que o grupo, apesar de tudo, já nos deu várias experiências. Já realizei o curso de iniciação lá em Braga, no Café Check, com o Sr. Padre Costa Pinto. Gostei muito, fomos todos divididos com pessoas que não conhecíamos. Aí aprendemos tanto como aqui em Guães, só que de uma maneira um bocado mais diferente e dinâmica, devido a não conhecermos as pessoas. Abrimos-nos com desconhecidos, enquanto aqui abrimos-nos com pessoas que nós já conhecemos, mas não nos deixámos de abrir. Entendemos melhor os problemas das outras pessoas e como é que elas encaram a vida. Também nos ensina a ver Cristo não como um você, mas sim como um tu. E ajuda-nos a confiar mais em nós e também nos outros, a entendermos melhor a parte do outro e que devemos sempre ver os dois lados. E eu acho que o grupo é sempre uma mais-valia para nós.
Falamos também com a Ana Vieira, 19 anos, que está no grupo há 4 anos, e com a sua mãe, Elizabeth Souza. A Ana fala-nos das temáticas que considera mais pertinentes a serem debatidas pelo grupo. Já a mãe, Elizabeth, conta-nos e fala-nos das mais-valias que o grupo trouxe para os seus filhos, isto porque o irmão da Ana, o Bruno, também já foi animador do grupo durante muitos anos.
Sim, o contacto que eles tiveram com os outros jovens, adolescentes e mesmo adultos, que foi totalmente diferente, aqui não era freguesia, e foi sempre bom para eles.
Eu acho que temáticas mais relacionadas com a atualidade, por exemplo, a saúde mental, igualdade de género, questões ambientais, que de momento como temos o nosso planeta, acho que são muito importantes, mesmo no meio em que nós vivemos, é algo de essencial passarmos essa palavra aos mais jovens e os mais jovens passarem em casa, tal como a igualdade de género e outras questões em que estejam mais relacionadas. Por exemplo, a saúde mental, que eu acho que seja de uns assuntos mais importantes também, porque está a ficar um assunto não tão tabu e é muito essencial. É muito essencial que os jovens percebam, principalmente, que eles têm ajuda, que eles podem pedir ajuda, em que não há problema nisso, em que ninguém os julga.
E porque falamos de juventude, tempo ainda para escutarmos o primeiro single da estreia de Ani Pereira, artista bracarense, que recentemente foi uma das concorrentes desta edição do The Voice Portugal 2022. Agora em 2023 promete um ano de muitos lançamentos e assim estreia o seu primeiro single, Não Faz Mal, que vamos agora escutar.
Trago nada além das roupas. Não faço intenções de noites longas. São uma lua para matar o vício de gastar o tempo com um desperdício. Sinceramente estava preparada para não esperar nada de alguém assim. Mas em curva e contra curva, com a visão meio turva, acabei por te encontrar em mim. Mas não faz mal, eu já estou imune e nada me faltou. Quando saíste e só ficou a dor e a mágoa, a roupa espalhada. Mas não faz mal, eu já estou imune e nada me faltou. Quando saíste e só ficou um pouco mais que nada, a luz apagada. Mas
there's no first tomorrow. Nem falares, inventares, tu já não existes para mim. Ficas a saber, foste ultrapassado. Agora tenho outros ares, gentes e lugares, paixões e pesares. Mas não faz mal.
E como lhe demos conta há instantes, na emissão deste domingo destacamos os Galardões da Nossa Terra, um evento anual realizado em Braga e para a cidade de Braga, que tem como principal objetivo, desde o primeiro momento, o reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades que se destacam em ações de relevo em prol da comunidade. A 26ª edição dos Galardões da Nossa Terra, com a atribuição de 20 galardões nas mais diversas áreas, está já agendada para o próximo dia 11 de maio, no grande palco do Altice Fórum Braga. Uma gala que será ainda abrilhantada por um sarau artístico e cultural com artistas bracarenses das mais diversas áreas. Nesta emissão vamos desvendar um pouco da ponta do véu do fantástico sarau desta edição, à conversa com dois convidados que no dia 11 subirão ao palco dos Galardões da Nossa Terra. Assim, comigo já se encontra o José Dias, é o fundador da Associação Recreativa de Trandeiras, que nasceu em Trandeiras em 1989, tendo mais tarde, em 1999, por assim dizer, criado a secção de teatro com a fundação do Grupo Teatro de Arte. Desde a sua criação, o Grupo Teatro já atuou em 87 representações. Neste momento fazem parte deste grupo 11 elementos, 5 masculinos e 6 femininos. Em 2022 foi criada ainda a secção do Teatro Mini Arte, dedicada ao teatro infantil, e conta já com 15 elementos com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos de idade. Uma associação que muito tem feito pela dinamização cultural deste território de Trandeiras e também de Morreira e daquela região de Braga. E, portanto, tem contribuído também, sobretudo, para a criação de públicos, uma vez que sabemos que nesta região e aqui em Braga ainda não existe muito este hábito de se ir ao teatro. Portanto, eu agradeço a presença do José Dias por estar aqui connosco, que é um mentor também deste projeto, está integrado neste projeto desde a fundação. Começo por perguntar ao José como é que viu este convite da Organização dos Galardões da Nossa Terra para este ano fazerem parte deste sarau artístico e cultural que estará a animar a noite do dia 11 de maio no palco do Altice.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigado pelo convite que fizeram à Arte para estarmos aqui presentes e uma vez mais agradecer o convite que fizeram para nós podermos participar nessa gala. É sempre importante para o grupo mostrar aquilo que vamos fazendo ao longo dos anos, dar um bocadinho de espetáculo, embora não seja aquilo que nós pretendíamos um espetáculo de princípio a fim com muitos pés e cabeça, mas pelo menos vamos fazer algo que julgo que vai animar um pouco o público que estará presente e que felizmente será sempre bastante, como é costume.
Sim, costuma ser uma sala cheia. De facto, têm que adaptar um bocadinho do vosso repertório, não é? Ou criar de raiz. Já pensaram mais ou menos o que é que pretendem para aqueles cerca de 8, 10 minutos que têm disponíveis no palco dos galardões?
Assim, neste momento ainda estamos à procura de uma ideia que possamos criar para apresentar lá com o maior número de elementos do grupo.
Pronto.
No entanto, para Salvaguarda temos já um espetáculo que nós chegámos a fazer vários espetáculos em que agregávamos quase tipo anedotas, digamos assim, íamos engrenando umas nas outras, fazíamos um espetáculo de uma hora e tal. Neste okay. momento temos uma que leva uma média de 10 minutos, é só uma atriz, mas ela tem qualidade suficiente
muito
para
bem.
Aquilo. Na pior das hipóteses, não conseguirmos arranjar um trabalho que acharmos que é digno para apresentar lá, temos sempre esse como recurso.
Muito bem. E eu pergunto ao José, porque falando um bocadinho do vosso grupo de teatro, que nasceu nesta associação, que surgiu primeiro, a Associação Ligada Cultural e Recreativa em Trandeiras, como é que foi implementar? Sabemos que esta paixão de teatro foi levada pelo José para Trandeiras, que já a trazia consigo, não é? Mas como é que foi cativar estes jovens para o teatro numa terra que não havia muito o hábito de ir ao teatro ou pensar em ser ator, não é?
Sim, digamos que foi um trabalho longo, levou quase 10 anos, digamos, a criar a secção, mas a secção deve-se fundamentalmente a um grupo de elementos dos escuteiros da altura, desde 99, que o agrupamento de escuteiros de Trandeiras nessa altura era bastante ativo e decidiram, num encontro de vários grupos do Conselho de Braga que reuniram lá, apresentar algo diferente aos próprios grupos que recebiam. Pediram a mim, na altura, a ver se os ajudava a criar um espetáculo que pudesse animar. O que é que eu fiz? Peguei numa série de anedotas, digamos assim, pequenos excertos, sketches teatrais, fiz a encenação daquilo com os escuteiros só, e aquilo foi tão bom que acabaram os escuteiros depois por fazer parte da criação da secção Teatro de Arte da Associação Recreativa.
Ficaram cativados para o teatro.
Ficaram, foi assim que nasceu.
Que nasceu o vosso grupo. Mas de facto, vocês não deixam de ser um grupo amador e de atores amadores, mas muito do que eles sabem fazer, muitas das técnicas foi o José que lhes passou. Como é que foi captar estes elementos, fazer com que eles não desistam e que hoje tenham gosto em estar em palco e que já são mais de 80 espetáculos, portanto é um número muito considerável.
Sim, sei que
mas
sim.
Formar estes atores, criar aquele bichinho, não deve ter sido fácil.
Não, é assim, no meio do teatro amador, digamos assim, apesar de eu costumar dizer que nos palcos não há distinção entre amadores e profissionais, amadores só porque não oferecem qualquer rendimento.
Exatamente.
Antes pelo contrário, só se tem prejuízo ao fim do mês. Mas no, quando se tem um grupo de pessoas que uns trabalham, outros estudam, e hoje em dia a questão do trabalho é complexa porque até se trabalha ao fim de semana, aquilo que não acontecia aqui há muitos anos.
Mesmo.
Aquilo que nós temos que ter primeiro para que o grupo se consiga manter vivo é, acima de tudo, sermos um grupo de amigos. Porque nós, no nosso dia-a-dia, por vezes no próprio emprego, nos próprios estudos da universidade, temos tão stress que nem sequer estamos disponíveis para ensaiar. Muitas vezes nós reunimos-nos lá, o objetivo é ensaiarmos o máximo possível, mas por vezes é preferível termos ali uma boa conversa para tentar que as pessoas se sintam bem como amigos e depois vamos fazer teatro.
Não, e que essa regressem e que voltem, não é? E que estejam.
Não,
presentes.
Estamos lá todos,
sim,
pelo
claro.
Menos acaba por ser um encontro de amigos que tenha como objetivo fazer teatro.
Uhum.
Mas se não tivermos psicologicamente em condições hoje de ensaiar,
claro.
Opa, vamos primeiro trabalhar os amigos. Se algum até tiver dificuldades, se puder nos ajudar, vamos tentar ajudar. E a seguir vamos todos no melhor espírito então para o teatro.
Exatamente.
E vamos fazer, ensaiar.
E todos podem ser atores?
Assim, qualquer pessoa que queira experimentar arte de teatro, o melhor sítio para ir é para o Teatro Amador. No Teatro Amador não fazemos, pessoal, pelo menos nós não fazemos distinção se tem qualidade ou não. Não há castings uhum. para ninguém.
Muito bem.
Agora, é assim, as pessoas podem ter, dependendo da dedicação que derem ao teatro, poderão ter uma evolução mais rápida ou menos rápida, mas eu costumo dizer, toda a gente tem capacidades. É preciso, primeiro, que é o que custa mais, é perder a inibição de estar em cima de um palco com uma série de pessoas à frente dela, se é o que custa mais.
E ouvir-se, ouvir a voz.
Não, né? É mais é o público. Depois a questão da colocação de voz e tudo já são questões mais
técnicas.
Para a frente, que é mais complexo. Mas acima de tudo a gente pode experimentar. Depois também há outra coisa que muita gente às vezes tem algum receio de participar nestes grupos. é que os grupos de teatro não precisam só de gente para cima do palco.
Pois não.
Sabe, nós, por exemplo, ainda no último espetáculo que fizemos, que foi no sábado passado, na Póvoa de Lanhoso, tivemos problemas para conseguir arranjar um técnico de som e de luz. Portanto, ele não vai para o palco, não é visto. Mas pelo menos tem que meter som, tem que meter a luz, apesar do desenho de som, de luz, e o esquema musical já está todo montado, mas pelo menos tem que meter a música e o som nos sítios certos.
Muito bem.
E é difícil arranjar, não é? Mas...
E o teatro faz-se dessas componentes todas, dos técnicos, dos atores,
tudo.
Dos ensinadores.
Há mil e uma coisa que se pode fazer no teatro sem estar em cima do palco.
Exatamente.
Embora para mim o melhor é o palco.
Exatamente. E a evolução? Portanto, muitos destes atores estão desde o início, muitos deles, outros vão chegando. Sente a evolução, sente até a nível pessoal, porque o teatro também depois traz ferramentas para a vida das pessoas. Dá-lhes aqui ferramentas de falar em público, de espírito de partilha, trabalhar em grupo. Sente evolução nesta juventude?
Não, nota-se bastante a evolução em termos teatrais e mesmo em termos da vontade de conversar, nota-se perfeitamente. Eu até posso contar um episódio.
Sim.
Curioso, que havia duas miúdas, uma delas ainda está no grupo, outra, derivada a problemas de trabalho, acabou por não participar mais no grupo, mas vieram abordar-nos a nós, gostavam de entrar para o grupo, porque na altura que andavam a estudar tinham complexos de falar em público. E viram o teatro como uma forma de se desinibirem para falar em público. Entraram no teatro, hoje a que ainda resta lá no grupo é uma grande atriz e nota-se perfeitamente em termos teatrais a evolução de todos aqueles elementos, apesar de não estão lá desde a origem. Desde a origem só sou eu, só sobro eu.
Ah, é?
Estão lá gente que já tem 10, 15 anos
muito bem,
de grupo.
Já há algum tempo.
E nota-se perfeitamente uma evolução. Eu costumo dizer, o nosso grupo, em termos de elementos, já é um bom grupo de teatro. Pena é não haver disponibilidade para ensaiarmos naquilo que pessoalmente eu gostaria e produzirmos
claro.
Muito mais, não é? Mas pelo menos aquilo que fazemos já há uma boa qualidade que está em cima do palco e isso já é positivo.
Muito bem. E hoje já é normal haver teatro em Trandeiras? Já é algo habitual? A população vai, vocês enchem as casas? Na atualidade estão com grande dinâmica e também trazem outros grupos a Trandeiras, mas nem sempre foi assim. Portanto, acredito que no primeiro espetáculo o público era um público diferente, porque também se queria público.
Também,
não é?
também se queria público. É assim, Trandeiras, eu costumo dizer que não é diferente das outras freguesias
claro,
do Conselho
sim,
de Braga.
Sim.
Não havia hábito de teatro e nos primeiros espetáculos que nós fizemos, nós tínhamos normalmente entre 30 e 40 pessoas a assistir ao espetáculo. Com a exceção, quando éramos nós o grupo da Terra a representar, há sempre os familiares, os primos, os amigos que vão ver, isso tem sempre mais gente.
Uhum.
Mas quando vinham grupos de fora, chegávamos a ter 20, 30 pessoas a assistir ao espetáculo. O que é que nós decidimos? Foi começar a trazer os nossos grupos amigos a Trandeiras. Atualmente estamos a tentar implementar isto já há algum tempo, que é pelo menos de dois em dois meses tem que existir teatro na freguesia e já conseguimos, com os espetáculos que fomos selecionando, conseguimos ganhar público. Hoje, às vezes sentimos-nos frustrados porque a sala não cabe, o público lá aparece. Por exemplo, ainda no último espetáculo, foi no dia 1 de Abril, com o grupo cénico de Ariantim, houveram cerca de 30 pessoas que tiveram que ficar de pé, apesar de lugares sentados termos lá mais de 100 lugares.
Muito bem, extraordinário.
Quer dizer, e isso é positivo para nós, dá-nos cada vez mais moral para continuar a avançar e a evoluir. E mesmo a questão das pessoas que se habituaram a ver teatro, hoje em dia já aceitam qualquer tipo de teatro, em contrapartida com aquilo que acontecia de antes, que era ou faz rir, ou é comédia, ou eu não vou ao teatro.
Claro.
Hoje já podemos levar a Trandeiras outro tipo de espetáculos que as pessoas gostam e apreciam.
Muito bem, é uma grande evolução, sem dúvida. Uma evolução do vosso grupo, que se vai assistindo também com esta abertura ao teatro infantil. Esta é uma nova aventura, recente. Como é que está a correr?
Está a correr bastante bem com os miúdos, dá mais trabalho a quem lida com eles, porque os miúdos são, digamos, mais estressantes do que nós, porque nós temos uma peça, pode estar um ano a preparar-nos outro, ou às vezes está ano e meio para pôr-nos uma nova. Os miúdos não, fazem um espetáculo de uma nova a seguir, já estão a perguntar quando é que é a próxima.
Claro.
Aquela já não serve, já tem que ser outra. Não é? Mas isso é positivo, porque hoje em dia não é fácil arranjar elementos para participar no teatro. E a questão do teatro infantil acaba por resolver isso a longo prazo. Hoje temos, julgo que 15, 18 miúdos já no grupo. Há muitos mais a quererem entrar. E desses, nós temos a certeza que meia dúzia deles vai ficar a gostar, sim, do teatro e vai continuar a evoluir com o teatro. E isso é que é positivo, não é? Sabemos que outros, por razões, claro, vão acabar por desistir, depois ali já não é isto que eu quero, é outra, claro, coisa. Mas pelo menos meia dúzia fica sempre. Isso é positivo, dá uma garantia, digamos, de continuidade do próprio grupo.
Do próprio grupo, do grupo dos maiores. Mas quando se lembraram de trazer o teatro infantil, como é que foi a reação? Conseguiram logo? Viram que havia esse pedido por parte das crianças, ou dos pais das crianças? Ou foram vocês que lançaram o desafio e foi bem acolhido?
Isto foi uma das nossas atrizes, que é mãe de três crianças.
Pronto, já está explicado.
É maluca pelo teatro. Assim já me faz companhia, já não sou só eu. E ela queria fazer teatro com crianças. Chegou a falar com alguns pais e no início começaram para aí 8 crianças logo. Mas isto nota-se, quase todas as semanas aparecem crianças a querer participar num espetáculo, a querer participar no teatro. No início foi, é verdade que se falou com 3 ou 4 pais de crianças a ver se os filhos queriam ir para o teatro. Hoje em dia, felizmente isso já não é possível, porque já são os próprios pais a ir perguntar se a criança pode ir para o teatro.
Que é extraordinário também. Portanto, 87 peças estão mesmo com muita dinâmica, estão a trazer muito teatro a Trandeiras e à União das Freguesias. Perceber qual é o balanço que faz, porque é um grande apaixonado pelo teatro. É encenador, é ator, desde muito jovem. E como é que vê o futuro deste grupo?
Olha,
para terminarmos.
Por aquilo que acabei de dizer, eu vejo o futuro.
Muito bem, não é?
Muito
tem,
bem,
está entregue
com as
aos
crianças.
Miúdos, sim.
E eles já estão a começar, já se nota lá algumas crianças, pelo menos na faixa etária dos 8 anos, que já falei com a Marta, que é que lida com eles, que provavelmente vamos ter que ver outro tipo de espetáculos, porque já são crianças que já se pode dar um passo mais à frente, fazer um trabalho que motive mais as crianças. Mas vejo isto bem e está-nos a correr bem, só temos agora um pequeno, se não, mas positivo, que é a questão da Junta de Freguesia vir a entrar em obras, que nos vai quebrar um bocado, mas pelo menos para já temos já, e podemos já quase adiantar, está quase confirmado, no dia 17 de junho teremos novamente teatro em Trandeiras para manter o ritmo. Esperemos que depois lá para setembro possamos ter, porque agora também temos que preparar o mês de agosto, que é outro trabalho que nós temos, que nos quebra um bocado o ritmo naquilo que nós pretendemos, mas que isto não podemos parar, que é na nossa terra representar mesmo para a nossa terra.
Ah, nas festas do Divino.
Nas chamadas festas do Divino Salvador.
Que são os cabeças de cartazes. O teatro é uma das cabeças de cartazes das festas do Divino Salvador. É interessante. O teatro, normalmente são os grupos musicais, mas no vosso caso o teatro acaba por ser sempre mais esperado, as pessoas têm sempre gosto em ver-vos.
Porque o primeiro impacto, isto nasceu nas comemorações do 25º aniversário da construção da nova igreja de Trandeiras. E na altura, digamos assim, aquilo foi o arranque, teve um ou outro grupo musical, se não me falha a memória, e teve o teatro. O teatro criou tanto impacto naquela altura que hoje em dia é o cartaz fundamental. O teatro tem que estar lá. Muito para bem. Nós é um orgulho, primeiro, sermos reconhecidos e, por outro lado, porque estamos a representar para nós, no nosso meio,
para
e ali
comunidade.
É a criatividade pura, é o que sair.
É muito de improviso.
A maior parte das vezes é quase, quase improviso, mas felizmente tem saído bem, as pessoas têm adorado. Já conseguimos criar lá alguns espetáculos que as pessoas ainda hoje falam. Torna-se uma missão cada vez mais difícil para nós, que é o que é que nós vamos criar para suplementar a expectativa que foi gerada no ano anterior.
Muito
não é?
Bem.
Mas é positivo.
Muito bem, um balanço muito positivo. Portanto, em breve vamos encontrá-los então no palco, no dia 11, no palco dos Galardões da Nossa Terra. Eu agradeço a presença do José Dias, então, que é o mentor deste projeto, e muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido em Trandeiras com esta juventude.
Muito obrigado
e até
obrigado
breve.
A vocês por este convite e até uma outra ocasião, quanto mais não seja até o dia 11, até dia 11 de maio.
Até breve, obrigada.
Deus, obrigado.
Um sarau que, para além do teatro, também vai ter muita música, e uma das artistas bracarenses convidadas convidadas é a Lara Pereira, jovem cantora bracarense de apenas 18 anos. Tem já editados alguns singles e é considerada uma jovem promessa da música da nossa região. Bom dia, Lara, ela já se encontra aqui na nossa presença. Bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia, obrigada.
Muito bem. Antes de mais, porque é muito jovem, tem apenas 18 anos, perceber como é que começou esta sua paixão pela música ou quando é que descobriu que gostava de cantar? Como é que se deu essa descoberta?
Acho que foi sempre, a música foi sempre me acompanhando desde muito pequena, mas só comecei a perceber que era mesmo uma coisa séria mais ou menos em 2020, se não me engano. Comecei a ir a estúdio e a gravar músicas assim sem compromisso e fui levando assim a música aos poucos a sério e pronto.
Portanto, desde pequenina que gostava de cantar, sim, ia sempre cantarolando, até que em 2020, que ainda é muito jovem, 2020 ainda era muito pequenina, foi a estúdio e viu que resultava.
Sim,
muito bem.
Sim.
Sabemos que perceber um bocadinho quais são as suas influências, é muito jovem. Quais são as suas influências musicais? Em quem que se inspira?
Eu ouço muita música portuguesa mesmo e acho que na minha idade, por acaso, não é nada comum as pessoas costumarem ouvir música portuguesa e artistas portugueses também. Gosto muito, por exemplo, da Milhanas, do Agir, Mimi Froese e assim artistas.
Muito bem, boa escolha. Muito bem. Então, como há pouco disse, já tenho aqui singles gravados. Como é que tem sido esta caminhada? Porque já são vários, alguns deles no YouTube já com muitas visualizações, portanto mais de 50 mil.
Sim.
Isto é muito promissor. E sabemos também que muitos destes temas são da sua autoria, que também compõe.
Sim.
É tudo isto assim. Explique-nos lá então, como é que
sim.
tem sido este percurso?
Eu acho que tenho feito música e não criar expectativas sobre visualizações e assim.
Sim.
E deixar o público-alvo e as pessoas que me ouvem assim encararem como querem. E acho que eu gosto de fazer música para mim, mas também para as outras pessoas e para os que gostam de me ouvir. Sim,
muito bem.
Tem sido assim.
Mas tem composto músicas? Tem feito composição ou não?
Não.
Ah, pensei que também compunha. Portanto, mas estas músicas a Disappear, um pouco mais, sem mais enganos, são músicas que foram criadas para si.
Sim, sim.
Bem, então tem alguém a escrever.
Tenho.
Quem é? Quem são essas pessoas?
Sim,
fala-nos
é o
um
Gil,
bocadinho.
Que faz
sim.
parte da banda The Vaults, com mais, tem mais 3 membros, se não me engano. E pronto, acho que tem muito jeito, por acaso não, ele não escreve para ele português, por isso também foi um desafio para ele escrever para mim em português.
Ah, muito bem, já tenho uma pessoa a escrever para si, muito bem. E estes primeiros temas, o Disappear, um pouco mais, de que é que falam, quais são as temáticas, para que público é que é, quando canta ou quando tenta criar, pensa num público-alvo ou isso também não é uma preocupação, é mesmo criar?
Um pouco mais foi criada assim, mais numa vibe de verão e de dança, de cores e assim. E acho que a altura que foi lançada também era uma forma de cativar o público-alvo no verão e tal.
A juventude?
Sim.
Sim.
E a Disappear foi o meu primeiro tema e era ainda um tema para ver onde é que me enquadrava e tal. Mas acho que o meu último single é assim o mais... me enquadro melhor.
Que se identifica mais.
Sim, Sem Mais Enganos.
E qual é o último single que tem?
Sem Mais Enganos. Sim.
E eu convido-a a sugerir-nos uma música. Se calhar começaríamos por essa, uma vez que se identifica
sim,
mais.
Sim.
Sem Mais Enganos.
Sim,
então
ser.
Vamos fazer agora uma primeira pausa para ouvir o primeiro tema da Lara Pereira.
Não tenho mais planos. Tudo o que dizes és fica entre as linhas. Desvio das palavras que me tentam oscilar. Sem mais enganos, repito o que te trouxe aqui. Eles falam em latim, mas baby é sempre para mim. A era é nossa, mas é mais minha. Blá 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 blá. Que ferve na vida entre nós. Rima a batida, chamada da ferida que nem cortou. E o silêncio
é capitão. Tudo o que falas vai em vão. Arrebita a flor queimada, ela é a tua espada. Sem mais enganos, repete o que te trouxe aqui.
Deliro na hora em que ouço as palavras que não sabem bem, em que dizes que sou eu, mas elas tu também. A ignorância é a virtude e nela aprendo o que é sincero. Agora sei bem que a moeda dá-me coroa e me faz mexer. Que a vida é tão boa, senti para dizer que a herança é uma pistola quando ninguém vê. Era nossa, mas é mais minha. Nunca vou estar cá.
Detento na língua revela o estigma que ferve na vida entre nós. Rima a batida, chamada da ferida que nem cortou. E o silêncio é capitão. Tudo o que falas vai em vão. Arrebita a flor queimada, ela é a tua espada. Sem mais enganos, repete o que te trouxe aqui. Enganos, repete o que te trouxe aqui. Aqui, sem mais enganos, repete o que te trouxe aqui. Aqui, sem mais enganos, repete o que te trouxe aqui.
Muito bem, retomando aqui a conversa com a Lara, pronto, já nos foi falando aqui destas suas experiências de gravar e do público que tem, pelo que sabemos, tem gostado, tem aderido, sem ser uma grande preocupação sua nesta fase, mas de facto tem acontecido. Mas para além disso, tem sido chamada, tem marcado presença em alguns momentos emblemáticos da nossa cidade, por exemplo, na Noite Branca de Braga em 2022. Quer-nos falar desse momento? Portanto, a Noite Branca é o acontecimento de Braga, não é? É um dos momentos mais marcantes que acontecem recentemente. Sim. Mas que marcam muito a nossa cidade, com centenas de milhares de pessoas cá. E fez parte em 2022. Em que palco é que esteve? Sim. Como é que foi a sua presença?
Estive no Palco Avenida, sim. E foi assim um desafio encarar este espetáculo.
Uma multidão.
Sim. Foi o meu primeiro concerto com banda ao vivo, onde cantei muitos originais e músicas também. E foi um bocado complicado, mas porque foi. Era assim, foi o concerto assim.
Foi o seu primeiro
maior.
Grande concerto. Sim. Com muita gente, não é? Sim. Porque Braga realmente na última edição excedeu as expectativas. Estavam centenas. Sim. De milhares de pessoas. Mas sentiu-se bem.
Sim, no fim, claro.
Missão cumprida, como se costuma dizer. E sabemos que também já esteve em França, também num concerto. Outra experiência.
Sim.
Como é que surgiu este convite?
Aquilo foi uma organização que contratou várias bandas e músicos, e por acaso calhou-nos a nós ir lá representar. E muito foi bem. Assim, foi uma viagem incrível com a minha banda, e foi o nosso primeiro concerto no estrangeiro.
Na estrada, como Sim. se costuma dizer. Muito Sim. bem, para uma miúda de 18 anos já está aqui a acumular algumas experiências interessantes. Ainda este ano foi convidada para ser a voz do hino de Natal, Braga é Natal, outro grande momento de Braga. Como é que encara também, como é que encarou este desafio de dar voz a este hino?
Eu fui convidada pela primeira vez para cantar o hino em 2022, sim. E eu este ano, por acaso, não sabia mesmo que ia ser eu outra vez.
Muito bem, uma surpresa então.
Sim, exato. Mas a primeira vez sei que encarei muito bem o convite e fiquei muito feliz por representar que é a minha cidade ainda por cima.
A sua terra, não é? Está em casa e acaba por ser interessante. E este ano, já no dia 11 de maio, então, e daí a razão também do nosso convite para estar aqui connosco hoje, é então uma das artistas convidadas para brilhantar o sarau dos galardões da nossa terra, que é também num palco, que é no Altice, um dos grandes palcos da cidade, também um dos grandes momentos culturais da cidade. Como é que viu este convite e o que é que tem pensado? Portanto, é um espetáculo mais curto, o que é que pensa levar ao palco dos galardões?
Vou levar alguns originais meu, acho que estou a pensar fazer um medley de originais. Fiquei muito feliz pelo convite, porque acho que até é uma oportunidade para as pessoas assim de Braga se mostrarem e mostrarem o talento e serem recompensadas por todo o trabalho.
Muito
e
bem.
Acho que é uma oportunidade única também.
Única, muito bem. A Lara é de facto muito novinha, tem apenas 18 anos. Perceber o que é que projeta para o futuro, portanto, continua a estudar, mas tem aqui o mundo da música em crescimento. Como é que se vê no futuro?
O que é que pensa fazer? Eu tento sempre ligar os estudos com a música e a música, é assim, eu vou deixando de levar e assim, não queria muitas expectativas, mas... é para ver como corre e vou continuar a fazer o que gosto. E se der certo, pronto.
Muito bem. Mas sempre aqui com plano B, não é?
Sim.
Muito bem. A concluir então a participação da Lara, sugiro então convidá-la a sugerir-nos aqui um outro tema para fecharmos a nossa emissão em grande também com a sua voz. O que é que nos sugere ouvir para encerrarmos a nossa emissão de hoje?
A Disappear.
Vamos ficar então com esta Disappear da Lara Pereira. Eu agradeço a Lara também por ter estado connosco aqui.
Obrigada.
Até breve, até ao dia 11 de maio no palco dos galardões da nossa terra, e muitas felicidades e muito sucesso para o futuro.
Ei, onde estás? Sinto saudades do tempo que para e sempre nos estás. Por onde só tu vais? Podemos viver os momentos que voltam sem perguntar. Sem mais conversa, sem mais contratempo. Quero é viver todo este momento aqui, sem pensar. Fecho os olhos e abro um mistério. Menos conversa ao tempo e ser sincero. Aqui, sem pensar. I disappear. Sem razões de mostrar que eu quero ficar bem. I disappear. É no solo que estás que eu quero ficar bem. Do we need to go slow? Vontade de go crazy. E sinto a voz em ti, baby. Eu sei, eu sei. Sem mais conversa, sem mais contratempo. Quero é viver todo este momento aqui, sem pensar. Fecho os olhos e abro um mistério. Menos conversa ao tempo e ser sincero.
Disappear. É no solo que estás que eu quero ficar bem.
E assim chegamos então ao final da emissão deste domingo. No próximo domingo vamos continuar a desvendar o muito do que vai poder ver na 26ª edição dos Galardões da Nossa Terra, bem como abordar outras temáticas aqui da região. Por isso, já sabe, estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, fique bem e boa semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.